felicidade coletiva.
Oi, gente, estamos de volta com mais um Meninas do Brasil. Hoje a gente recebe uma cantora e compositora super carismática, que eu sou muito fã, Angélica Duarte, bem-vinda!
Olá, tô muito feliz de estar aqui.
Maravilha! É, vamos começar, eu sempre começo os episódios perguntando um pouquinho como começou a relação das convidadas com a música, e eu sei que você tem uma história que começa em São Paulo e vem parar no Rio. Conta um resuminho da ópera pra gente.
Nossa, resuminho é complicado, porque eu acabei de vir da análise e eu tava falando justamente. O resuminho vai começar de um jeito muito louco, assim.
É, né? Porque é minha mãe.
Eu saquei que quando eu era criança eu tinha uma empatia e um sentimento de solidariedade muito grande por essas pessoas que se vestem de palhaço, de boneco, do KFC, sei lá que porra, sabe?
Tipo,
E eu tinha esse sentimento, assim, e eu percebia, nossa, isso é uma profissão e essas pessoas não estão tendo, sei lá, o reconhecimento. Eu acho que eu, como criança, eu sentia isso, eu acho que eu já era muito criança artista, mas não vim de uma família de músicos, né? Então, eu tinha esse lance, eu criava, eu escrevia umas músicas, eu escrevia poesia e, tipo, antes disso eu fazia umas músicas sobre temas tipo videogame, sei lá.
Uhum.
Ou eu ouvia uma música e não lembrava, inventava o resto. Eu sempre tive isso, né, de compositora. Aí, adolescência, não sei o que lá, tipo, comecei a estudar música e quando eu comecei a estudar música eu parei um pouco de... Primeiro eu compus bastante coisa, depois eu parei total, fui pra música erudita... E aí aprendi muita técnica, muita coisa, muita música, muitas sonoridades maravilhosas. Depois, nesse processo, tranquei o meu lado criativo. E quando eu vim pro Rio em 2015, eu retomei isso. Eu tava andando na Rua do Catete ali e eu falei, caramba, eu tô fazendo uma música de novo, depois de 10 anos. E isso foi muito lindo, que foi um reencontro comigo, né?
Incrível. E é muito interessante que esse assunto já aconteceu em outras entrevistas aqui sobre essa relação do erudito com a criatividade, né? Que, de alguma forma, o mundo erudito ensina muito, né? Da música erudita, né? Ensina muito sobre técnica, sobre disciplina, sobre profissionalismo. Tem uma série de aprendizados do mundo erudito, mas... Eu sinto que a criatividade fica um pouco endurecida, assim, porque foi uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu estudei violino muitos anos, fui pra orquestra e tal, e eu não sentia espaço pra criar, porque era sempre um momento de reproduzir, né? A aula de instrumento era um momento de reproduzir, e é interessante você falar sobre isso, né? Que foi uma coisa que, durante um tempo, essa criatividade que era tão abundante, né? Ficou um pouco... E aí, chegando no Rio... Começou, de fato, a carreira de compositora, assim, se podemos chamar assim?
Sim, com certeza. Eu só queria fazer uma observação que eu acho,
claro,
que a criatividade dentro da música erudita, a gente vê isso, né? Mas eu, particularmente, eu me sentia muito aquém do repertório que eu tava estudando sempre. Isso me frustrava, porque eu justamente queria criar. Então, quando você vai num concerto e você vê a pessoa, sabe, correr... É, livremente, assim, na interpretação, né? Isso é muito lindo de ver. E eu precisava expressar minha criatividade de outra forma.
Uhum.
Eu senti isso. Então tem esse link, né? Quando eu vim pro Rio, eu comecei a me colocar como compositora, como intérprete primeiro. Meu primeiro trabalho lançado foi o Odara, que é um EP com músicas do Caetano, que é o meu maior ídolo, né?
E você... Fala para as pessoas como acha isso para ouvir, para quem tá ouvindo a gente agora.
Gente, tem no Spotify, todas as plataformas digitais e também no YouTube, o EP inteiro. São 3 faixas, é De Manhã, Odara e Tigresa. E eu gravei com uma banda que eu gosto muito, com músicos muito criativos. E acho que vocês vão gostar, escutem aí.
Então, maravilha.
Foi meu primeiro trabalho, eu quis me colocar como intérprete, né, primeiramente. E aí, hoje em dia, né, aqui nessa vivência no Rio, de pensar sobre toda a minha vida, eu falei, cara, eu preciso escrever, eu preciso fazer, eu preciso retomar isso, e é isso que eu sou. É tipo assim, sair do armário como compositora, né?
O Rio é um tema recorrente,
isso.
É um tema recorrente aqui também nas entrevistas, esse momento de se revelar compositora, né? Que muitas das convidadas que vêm aqui... sempre relatam que tem esse momento que elas já tinham composições, que elas já criavam, que elas já existia uma coisa fluindo, mas que tem um momento que você toma uma decisão de se mostrar para o mundo assim, né? E aí, falando um pouco do seu trabalho mais especificamente, eu acho muito incrível a personalidade que você tem nas suas letras. E tem uma coisa de um eu lírico, assim, muito feminino, no sentido verdadeiro, assim, da mulher, sabe? E eu acho que... Eu vou repetir uma coisa que eu falei em off, vou repetir gravando, que eu acho que é o eu lírico que o Chico Buarque gostaria de ser quando ele faz...
Arrasei!
Quando ele faz as músicas dele fingindo que ele é mulher, né? Porque é um eu lírico sacana, mas sofrido e mistura um pouco essas coisas todas, né? E como é que é pra você, assim, esse jeito de expressar suas ideias? Você acha que seu trabalho tem uma cara?
Ah, eu acho que tem. Hoje, engraçado, eu tava ouvindo uma playlist que eu tenho lá e eu ouvia aquela música Pagu, né, da Rita Lee com a Zélia Duncan. E aí tava escutando a música e tem aquela frase, sou mais macho que muito homem. Não lembro de que ano que é essa música, mas eu devia ter uns 10, 11 anos, sei lá. Tô chutando aí uma época da minha vida. E eu lembro que eu falava essa música, assim. Eu era meio... Eu falava isso, né? Eu falava essa frase. Eu entendia essa frase. Eu entendia o vigor dessa frase, né? E não tinha nada a ver com sexualidade, com gostar de mulher, com querer ter, né? Uhum. Tipo, não tinha a ver com isso. Tinha a ver com ter coragem. Eu acho que é isso. Nessa época, eu tinha uma coragem. E agora, eu sinto que eu tenho essa coragem de novo, assim. De expressar, de sair, de falar. Então, eu realmente tô muito contente de colocar o meu trabalho autoral pra frente, porque essa voz que eu tenho, ela é minha mesmo, assim, né? Ela não vem de outro lugar. E eu tô falando as coisas do jeito que eu acho. Um dia eu tava pensando, pô, será que eu não tô muito melancólica aqui? Esse negócio aqui tá muito sofrido. Mas tem humor, assim, porque eu acho que as coisas são engraçadas, a gente repete os mesmos erros. E é bom de observar e falar sobre também.
Então, vamos tocar uma dessas, assim, que tem esse humor melancólico. Vamos achar uma definição. Qual que a gente vai fazer hoje?
O Forró da Verdade.
Maravilha. Gravação exclusiva para o Meninas do Brasil.
Exclusive. Acordo com saudade do teu cheiro. Todo dia eu me importo e depois esqueço.
Todo dia eu carrego todo o peso da vida e depois escorrego. Sou doída.
Ai, ai, vem, fecha os olhos comigo. Aqui sempre tem um abrigo. Ai, ai, vem dizer que me ama. Aqui sempre tem. Beija, vem cá, me alimenta e sorri.
Esse foi o Forró da Verdade, uma composição da Angélica Duarte, nossa convidada hoje aqui no Meninas do Brasil, falando as verdades que têm que ser ditas, não é isso, Angélica?
Com participação de Luísa Salles.
Uau!
Uau!
Então, você, nesse clima de falar a verdade e de mandar a real, você tem um outro projeto chamado Groselhas.
Sim.
Que explica pra gente, é um cordel moderno, contemporâneo?
É, pode-se dizer que sim. É um zine que eu lancei em parceria com a Ariana Almeida, que é uma poeta e também editora. Eu tava de bobeira no Instagram, né? A gente perde um tempo ali, né? Paquerando, se vendendo e tal. Aí tava ali de bobeira. E aí comecei a postar umas poesias, porque eu falei, pô, que interessante, né? Você tá passando story, aí ao invés de vir, tipo, notícias do Brasil, tristeza, um meme. Pode ter uma coisa artística também, sei lá. Uma informação, uma reflexão e tal. Né? Aquela coisa do tio do Zap que manda uma frase filosófica, eu curto isso, né? Aí eu falei, pô, vou fazer... Comecei a postar umas poesias ali. E alguém falou, ah, por que, que você não... Aí tava naquele momento que surgiu as perguntas do
Instagram.
Do Instagram. Aí alguém falou, ah, por que, que você não pede para as pessoas mandarem palavras e você faz poesias através disso? Aí eu comecei a fazer, tipo, as poesias e tal, muito rapidamente, assim, no flow, assim, prá, vrá. Aí ia, e ficou legal, e eu, tipo, não me apeguei àquilo, segui minha vida. Aí a Ariana chegou e falou, cara, isso é muito bom, vamos fazer uma zine, não sei o que lá. E ela chama de zine, porque a gente é feminazine, era, então... aí ela, vamos fazer uma zine, não sei o que lá. Eu, ai, sei lá, Ariana. Aí um dia, tipo, ela botou pilha e eu falei, não, vamos, legal. Quando eu vi o trabalho gráfico dela e eu comecei a abrir e virar, eu falei, gente, eu tinha tomado uns goró ali em casa. Falei, gente, como eu sou intensa. Eu me amei, assim, eu achei foda. Eu falei, olha só, né, uma parceria de uma pessoa. A gente se aproximou, a gente começou a ter uma relação mais de amizade, assim, né? Uma pessoa que eu gostava, ia com a cara, a gente começou a ser mais amiga. E rolou uma parceria profissional, assim, e um lançamento de uma publicação literária. Então, tudo através do Instagram.
Olha só a modernidade líquida permeando as relações de trabalho. As pessoas conseguem encontrar as groselhas em algum lugar à venda? Como
Sim.
é que funciona?
Tem o Instagram da editora, que é Conjugação Editorial, mas também pode me procurar, @ Angélica Duarte Temudo, ou @ ariana.sa, Ariana com Y.
Maravilha. E falando de parcerias, também esse ano tem um lançamento de um trabalho, além do seu trabalho, que vai ser lançado esse ano. Também temos uma parceira sua lançando o disco.
Sim.
Como é que são suas parcerias com mulheres? Como é que é para você essa colaboração, né? E se cercar de mulheres para trabalhar? Como é que você se sente, assim?
Ah, eu acho interessante. Eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? E a gente cresceu, assim, pronta para competir em todos os setores, assim, da vida, né? Como mulher, como profissional, como gatinha, como inteligente, como nerd, como a porra que fosse, né? Não sei se pode falar essa palavra.
Pode, a gente bota um pi.
Ah, entendi.
Na edição.
Então, é muito precioso ter parcerias com mulheres, assim, porque a gente tem muitas coisas em comum. Assim como é precioso ter parcerias com homens, e eu tenho, né? Mas eu tenho formado bastante parcerias na música com a Yara Ferreira, com a Gabi Buarque, né? E essa parceria com a Gabi surgiu, sei lá, a gente já se conhecia, já tinha participado de um sarau juntos, e eu falei, pô, essa menina é legal, compõe bem, interessante, né? A gente tinha vontade de fazer uma música junta, e aí rolou essa, daí foi a nossa primeira. Eu tava viajando de São Paulo pro Rio, tinha acabado de fazer aniversário, tava num clima meio derrota, assim, tipo, não realizei nada na vida.
Retorno de Saturno.
É, total, retorno de Saturno. E aí escrevi essa poesia e tava trocando ideia com a Gabi, que a gente já tinha vontade de fazer uma música juntas. Aí ela olhou e falou assim, vou fazer. E no dia seguinte, ela me mandou uma melodia, que é essa melodia de samba antigo, assim, lamentoso, né? E ela tava, quando ela recebeu, ou quando ela fez, acho que quando ela fez, ela tava viajando de Lisboa pro Porto. Isso foi muito louco, assim, porque a música foi feita na estrada, né? E quando ela me mandou essa gravação, eu estava indo do Rio de Janeiro para São Paulo. Então, assim, nas estradas da vida.
Que beleza. E essa gravação é a do disco da Gabi, não é isso?
Sim. Mar de Gente, o disco da Gabi, é, lançamento de 2020. Ela tem a participação, essa faixa, Concha, nossa parceria, tem a participação da Áurea Martins cantando.
Chiquérrima.
E do Cristóvão Bastos no piano. É arranjo do Luiz Barcelos, violão dele também. E na bateria, Flora Milito. E no baixo, Marfa Curacna.
Vamos então de Concha, da Gabi Buarque e Angélica Duarte.
Olha só esse tanto de coisa que nunca fiz. Olha só esse pranto por coisa que tanto faz. Veja só esse canto, essa concha em que me meti. Olha lá, essa vida que passa sem me levar.
Tanto faz se é noite ou se é dia, tanto faz. Nunca fiz amizade comigo. Olha só esse tanto de coisa que nunca fiz.
Olha só esse pranto por coisa que tanto faz.
Veja só esse canto, essa concha em que me meti.
Olha lá, essa vida que passa sem me levar.
Tanto faz se é noite ou se é dia,
tanto faz.
Olha bem
esse riso fingido que me traz. Thank you.
Gente, estamos chegando ao final dessa breve, porém intensa entrevista. E para quem ainda não sabe, a gente está fazendo nessa temporada de podcast o Momento Recordar é Viver, onde as convidadas de 2020 escolhem uma música das convidadas que participaram aqui entre 2015 e 2018, para a gente manter viva a lembrança das coisas muito lindas que já passaram por aqui nesse projeto. Angélica, o que, que você escolhe?
Dama de Espadas, de Lessi e Yara Ferreira.
Grande sucesso, adoro essa música.
Sou muito fã dessa música.
Maravilha, então a gente encerra com Dama de Espadas e até a próxima. Obrigada, Angélica.
Valeu, Lô.
Compreendo perfeitamente as razões que ele teve. Mulheres assim que vivem na noite, a cheirar sereno e a rondar botequim, são mulheres que trocam de macho, qual trocam de roupa. Sobre quase tudo, carregam no ventre a mazela do mundo. Ele foi um perfeito lorde, mas ficou de bode com a sua lady. Na hora da cama, essas damas de espadas matam um homem de sede. E sei que afinal ele não teve sequer qualquer culpa. Sangrou no punhal, bebeu a cicuta do amor. Assim, iguaizinhas a mim.
Compreendo perfeitamente as razões que ele teve. Mulheres assim que vivem na noite, a cheirar sereno e a rondar botequim, são mulheres que trocam de macho, qual trocam de roupa. Tem opinião sobre quase tudo, carregam no ventre a mazela do mundo. Ele foi um perfeito lorde, mas ficou de bode com a sua lady. Na hora da cama, essas damas de espadas matam um homem de sede. E eu sei que afinal ele não teve sequer qualquer culpa. Sangrou no punhal e bebeu a cicuta do amor de mulheres assim. Quaisinhas.
Você acaba de ouvir mais um Meninas do Brasil, um programa produzido e apresentado por mim, Luísa Salles. Siga o Meninas do Brasil nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube como Meninas do Brasil Music. Você pode também escrever para a gente no meninasdobrasilmusic@gmail.com, dando a sua sugestão de qual artista gostaria de ouvir aqui no podcast. Nós orgulhosamente fazemos parte da Central Pod Sim, uma central de podcasts feitos por mulheres. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!